Universo Profissional.
A Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, em parceria com o Escritório de Gestão de Carreiras e Egressos, publicam o podcast Universo Profissional. A proposta é levar aos ouvintes histórias e relatos de egressos da universidade, CEOs e de outros diferentes profissionais e empresários sobre os desafios e as conquistas no mercado de trabalho, passando também pela experiência dos mesmos dentro das faculdades e institutos, destacando a importância da Unesp em suas respectivas trajetórias. A cada 15 dias, uma nova entrevista, um novo olhar profissional e humano. Vale sinalizar que o escritório é uma iniciativa de 2025 e está ligada diretamente à reitoria. Dentre suas diferentes propostas, o escritório atua para o fortalecimento da relação entre egressos e estudantes com a universidade, sociedade e o mercado de trabalho, com ações focadas no aprimoramento acadêmico e profissional, estabelecendo uma comunicação efetiva entre egressos, estudantes e universidade. Daniela Carfan, egressa do curso de Engenharia de Alimentos do campus da Unesp em São José do Rio Preto, gerente de pesquisa e desenvolvimento na JBT Foodtech, relembra inicialmente de que forma se iniciou sua relação com a Unesp.
A minha relação com a Unesp começou desde que eu tenho minhas irmãs mais velhas, também estudaram na Unesp em São José do Rio Preto. Eu sou egressa do IBILCE, do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, do campus de São José do Rio Preto. E vendo as minhas irmãs estudando, morando em São José do Rio Preto, a minha intenção era tentar estudar. Mas como minha irmã mais velha fez biologia, a outra fez letras, eu falei, mas não era bem isso que eu queria alguma coisa na área de exatas. Então, quando eu estava no segundo colegial, né, o segundo ano do ensino médio, eu prestei matemática, por incrível que pareça. Como treinei e passei, a minha ideia era fazer matemática, porque eu sempre gostava muito da área de exatas. No terceiro ano, eu comecei a ter, né, aquele programa Venha Nos Conhecer, palestras, por isso que é muito importante essas questões da Unesp também, né, abrir as portas, né, para os alunos. E eu comecei a perceber que não era só matemática, eu gostava muito da área de química, de física, das exatas de maneira geral. E foi numa das palestras que o professor Roger Darros Barbosa, que foi meu professor e ainda está lá no programa, que me chamou a atenção para a engenharia de alimentos. Então, eu prestei e tive, né, o prazer de passar logo depois do terceiro ano e entrei como aluna nesse curso, que é um curso multidisciplinar e que eu me apaixonei por ele. E terminei a graduação lá. E aí a minha história com o Unesp continuou ainda, né? Eu tenho sobrinhos estudando. Hoje eu tenho um sobrinho meu que vai se formar em engenharia de alimentos na Unesp de Rio Preto também. Diz ele que foi inspirado por mim, né? E a gente vai fazendo essas parcerias assim com a Unesp até hoje.
Qual foi a importância da Unesp para você, seja na parte pessoal, seja profissional? Você sentiu que depois de formada havia um diferencial mediante a outros profissionais no mercado?
É, a gente sai com uma bagagem gigantesca, né? O mais importante que eu vejo da Unesp é que a gente tem o suporte dos professores, a gente tem o suporte de outros programas de extensão universitária e a gente continua com uma ligação forte com a Unesp, né? Não só com o campus de origem da gente, como outros. Então, pós-formada, eu vi a diferença que a gente tem também de poder ter acesso à universidade, aos professores, aos programas de pós-graduação. Eu tive muito contato com a Unesp aqui de Araraquara, que depois eu vim a fazer meu doutorado, com a Unesp de Botucatu, com a professora Luciana, fizemos muitos trabalhos aí em conjunto. Então, assim, a Unesp, ela percorreu toda essa minha carreira. Durante todo esse tempo, algum tipo de contato a gente sempre teve. Recentemente, eu fui convidada novamente para ministrar um mini curso na Semana de Engenharia de Alimentos, participar de mesas redondas. Eu já participei de eventos também, esses de iniciação científica, o programa SECAM. Eu acho que a Unesp, ela é muito ativa nesse contato também com os profissionais, né, com os egressos, após a nossa saída.
Tem alguma passagem que te marcou, alguma coisa que você lembra que aprendeu na Unesp que ficou com você de uma forma mais próxima?
Olha, uma coisa que eu sempre falo, que vem, eu até comentei com ele não se lembrava disso, professor João Cláudio, eu falei, professor, eu lembro quando o senhor dizia assim pra gente, mais vale um chute bem dado que um cálculo mal feito. Às vezes, conta muito a nossa experiência, a nossa vivência, é você entender daquele assunto do que você ir lá, às vezes, fazer um cálculo e não ter todas as referências, todos os conceitos, né? Então, a vida profissional nossa vai mostrando isso, a importância da gente ter uma boa base conceitual e aliar tudo isso com o momento atual que a gente tem e adaptando isso ao longo da carreira. Eu sou da época, eu brinco aqui, o pessoal pensa que a gente tem 98 anos, né? Mas, na verdade, eu tenho 53, só que eu sou da época que a gente fazia trabalhos em papel milimetrado laranja, né? Os nossos trabalhos de faculdade, as nossas aulas práticas. Então, a gente teve que se adaptando, né? O Windows apareceu no meu último ano de faculdade, em 1994. O pessoal mais jovem ouve nós, os mais velhos, falando, parece uma coisa lá, né? De fato, é do século passado. Mas a gente tem que ir se adaptando e trazendo todas essas inovações para o nosso dia a dia.
Daniela, você comentou que fez uma pós-graduação na Unesp. Você poderia falar um pouquinho mais sobre ela?
Sim, quando eu terminei logo após a graduação, eu comecei já a trabalhar, fiz uma pós-graduação lato sensu em Rio Preto mesmo, mais a parte de gestão de negócios, porque eu cuidava muito da parte de certificações, os 9 mil, eu sentia essa necessidade. E depois, quando eu me mudei para Araraquara, eu fiz o meu mestrado na Federal de São Carlos, na parte de gestão da qualidade, e agora, mais recente, eu terminei em 2023, o meu programa de doutorado na Unesp, novamente aqui de Araraquara, o campus da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que tinha, né, tinha um programa em análise de alimentos, e que agora esse programa foi fundido com o de Engenharia de Alimentos, aí de Rio Preto. Então, para mim, foi até muito prazeroso, né? Porque eu fiz em Araraquara, por ser mais próximo, e voltei para casa, digamos assim, né? Porque o programa agora está junto. O meu programa de doutorado, a minha tese foi o estudo da influência da fruta e das características de processo na qualidade do óleo essencial de laranja, né? Sempre estudando laranja e usando as técnicas espectroscópicas para fazer a avaliação. Então, foi uma tese a várias mãos, né, usando toda a estrutura da Unesp, com a Embrapa Instrumentação aqui de São Carlos, né, o meu orientador, professor Marcos Davi, ele é um colaborador do programa também aqui da Unesp, e eu tive o prazer também de contar com startups, né, no suporte, com outros profissionais também da área. Né. Uma da minha co-orientadora, ela é uma química, Isabel Coutinho, do IQE, daqui de Araraquara também. Então, foi assim, um trabalho bastante rico e que no ano de 2024 nós já começamos a implementar aqui na empresa, buscando essa questão da transformação digital, né? Estudar sensores que utilizam infravermelho e ressonância magnética.
Hoje você trabalha na JBT Foodtech. Em linhas gerais, o que é a empresa JBT e qual o objetivo dela?
A JBT Foodtech, para alguns, conhecida como a antiga FMC, porque nós tivemos um processo de cisão, muitos conhecem ainda como FMC, é uma multinacional americana com sede em Chicago e essa que fabrica equipamentos para indústrias de alimentos, vários tipos de equipamento, linhas de empanamento, de congelamento, pasteurizadores, esterilizadores, toda essa parte de tratamento térmico, autoclaves, e eu estou focada, a minha função é trabalhar na parte de planta piloto, de suporte no processamento cítrico, né? Então, porque nesse modelo de negócio, nós alugamos as extratoras industriais para os processadores, e a nossa planta piloto é responsável por dar todo o suporte técnico para esses nossos clientes, acompanhar a performance dos equipamentos, né, o desempenho ao longo de toda a safra, caracterizando a fruta, as variedades, os diferentes ajustes necessários de processo. Então, eu sou responsável por organizar todas essas agendas, ministrar treinamentos, né, preparar palestras. Né, semana passada mesmo eu estive num evento lá na Bahia, né, que é uma citricultura também, que está bastante pungente lá. Então, a gente está, na minha função é essa.
Os clientes que você sinalizou, quem são? É um produtor direto? É uma empresa que faz esse plantio e colhe a cultura?
É, na verdade, a gente tem contato com os produtores também, porque nós precisamos de entender toda a cadeia produtiva, desde lá da produção da laranja, a gente entende isso, né? Temos algumas parcerias, mas o nosso foco, os nossos clientes são os processadores, as indústrias que compram a laranja e processam para transformar em suco, óleos, ingredientes e ração animal. Tá? Então, a JBT fornece os equipamentos para os processadores. Né? Então, os grandes processadores que nós temos hoje no Brasil, Cutrale, Citrosuco, Dreyfo, são grandes processadores. E todos esses que a gente vê muitas vezes no mercado também, os que fazem suco pronto para beber, Natural One, Prates, Xandó, Life, Jacobinho. Né? Vou ter que tomar cuidado, Suco Express, eu não esquecer nenhum, que são vários. Então, só para dar um exemplo, assim, quais são os processadores que utilizam os nossos equipamentos, né, para transformar a laranja nestes produtos, né, em alimento e seus ingredientes.
Daniela, pode-se dizer hoje que vocês estão na crista da onda, porque o suco de laranja é o mais consumido do mundo. O citrus está ganhando um espaço dentro da cultura brasileira, principalmente no eixo São Paulo-Mato Grosso do Sul. É isso mesmo?
É, na verdade, o Brasil sempre foi, né, um grande player, porque ele é o maior produtor e processador de laranja do mundo, indiscutivelmente. Então, ele sempre foi, nos últimos anos, uma referência. O que tem acontecido nos últimos anos é que, em função da incidência de doenças, né, o tal do greening, que acho que todo mundo já ouviu falar, nós tivemos uma queda significativa na produção da Flórida, que sempre foi o segundo maior, né? E isso acabou também sendo, o Brasil também está sofrendo com greening aqui no estado de São Paulo, mas além da questão da enfermidade, nós temos as questões climáticas, de altas temperaturas, de escassez de chuva em alguns anos, que também caiu a produção. Então, quem compra suco de laranja, quem compra laranja no mercado, viu os preços se elevarem nos últimos anos, por conta de uma queda na oferta. Então, quando você tem queda na oferta, os números, né, os preços se elevam. E por isso que tem tido essa movimentação. Historicamente, São Paulo foi sempre o grande produtor e processador. Mas agora a gente tem escutado isso, né? Novos plantios em Mato Grosso do Sul, em Goiás, em Minas Gerais, e agora no Nordeste também, Bahia e Sergipe despontando como uma região bastante relevante. Então, por isso que a gente tem escutado bastante isso, porque o suco de laranja é um alimento importante, né, fonte de vitamina C, de nutrientes, e ele tem essa oscilação aí nessa questão da demanda e da oferta.
Para concluir essa questão da laranja, você falou dos impactos climáticos. Mediante outras culturas, a laranja é considerada uma fruta resistente a impactos ou ela é mais frágil?
Ótima pergunta, né? Eu não sou agrônoma, mas do que a gente vive, né, que a gente experimenta, o que nós observamos muito na questão do ciclo de produção da laranja é que nos meses, por exemplo, de agosto e setembro, quando nós temos a floração, que é onde começam as flores nas árvores para gerar os frutos, nós precisamos de ter temperaturas e chuvas adequadas. A safra que nós estamos terminando, a safra de 2024, que termina agora em abril, ela começou lá em agosto, setembro de 23, que foi aquele ano, em outubro, novembro, que nós tivemos vários dias com temperaturas muito elevadas. E isso acaba dando abortamento das flores, ou seja, a árvore, ela aborta aqueles frutos para ela continuar sobrevivendo por conta da temperatura elevada. Então, esse foi o fator muito agravante para que essa safra de 2024 fosse a menor em produção nos últimos 36 anos, tá? Então, a questão da temperatura foi determinante. Depois, na hora que a safra estava acontecendo, nós tivemos aqueles períodos em 2024 de baixíssima incidência de chuvas, né? Nós tivemos uma escassez gigantesca de chuva. Aí a fruta não cresce de tamanho. Então, assim, pegando o que você disse, assim, não é que ela aguenta, ela fica lá no pé, mas ela vai sofrendo muito, então ela não se desenvolve adequadamente, ela fica muito murcha, a hora que chega para o processamento, isso é difícil para todo o maquinário absorver essa variação de morfologia, digamos assim, da fruta, né? Então, ela sofre um pouco mais nessas questões mesmo.
Além das expertises relacionadas à sua área de atuação, você acredita ser necessário que um estudante inicie a carreira numa empresa multinacional, como a JBT? Ou ele pode galgar passos em empresas menores? Ou isso varia de cada um? Como você analisa essa questão?
Essa é uma ótima pergunta, porque eu, particularmente, comecei numa empresa pequena, familiar. E hoje eu vim para uma multinacional, trabalhei na Citrovita também, que era um grupo maior. Essa é a minha opinião muito pessoal, que eu acho que depende muito do perfil de cada aluno que está se tornando um profissional e das oportunidades, porque muitas vezes a gente não tem muita escolha, às vezes é o que nos é apresentado. Se você tem oportunidade de participar de um processo de trainee numa grande corporação, isso te dá oportunidade, aproveite essa oportunidade. Mas isso não quer dizer que se você começar numa empresa familiar, numa empresa um pouco menor, às vezes numa startup, que hoje a gente tem muitas startups também começando, ou aquele profissional que prefere ir para a carreira acadêmica, fazer um mestrado, um doutorado e seguir a sua carreira acadêmica. Eu entendo que o leque é muito grande. O que eu sempre recomendo para todos que me procuram, alunos, assim, se dedique e aproveite aquela oportunidade, extraia todas as oportunidades que você tem na universidade, fora dela, para você ir formando a sua formação, para você ir galgando esse desenvolvimento, né? Então, respondendo objetivamente sua pergunta, eu acho que depende. Às vezes as pessoas começam numa corporação, numa multinacional, às vezes até com a oportunidade de ir para fora do país e tem uma carreira brilhante. E outros, às vezes, começam numa empresa pequena também. Então, acho que vai depender muito de cada um, né? E de aproveitar as oportunidades que vão aparecendo, né? Eu só acho que a gente tem que manter os nossos conceitos, né? Como pessoa, aquilo que é importante para você, o que você tem como valor de pessoa, né? E tentar contribuir para ser ter um mundo melhor. Eu acho que isso que a gente tem que fazer, colocar a nossa formação, né? O nosso conhecimento em benefício da humanidade, né? Eu sou um pouco romântica e sonhadora com isso até hoje.
Hoje, com essa vasta carreira, seu conhecimento, falando da sua área, como você vê essa nova geração que chega? Eles vêm preparados? E as startups realmente oferecem ideias novas para o mercado?
Essa é uma ótima pergunta, porque eu tenho escutado muito assim. Ah, essa nova geração não quer saber de trabalhar, esse pessoal fica só escolhendo. Não, a gente escuta muito isso. Ah, o pessoal não é envolvido, o pessoal não tem comprometimento. Olha, eu de verdade mesmo, eu acho que nós nunca podemos generalizar as coisas, tá? É uma geração diferente, é uma geração que busca coisas diferentes da nossa geração. São coisas diferentes, mas são coisas complementares. E de novo, não podemos generalizar. Eu já tive casos, né, de conhecimento, de pessoas que nos visitam, de ter contatos com essa geração dos 20 anos, de pouco comprometimento, de ser muito imediatista, de querer os resultados muito rápidos, de às vezes não ir tão a fundo nos conceitos. Existe, sim, mas da minha faixa etária também tem pessoas assim, então não podemos generalizar. Mas eu vejo também jovens, né, muito envolvidos, muito responsáveis, querendo entregar, querendo modificar as coisas. Para mim tem sido uma experiência ótima. Aqui no meu departamento, recentemente, nós contratamos dois estagiários mais jovens, né? E é muito interessante essa troca que a gente tem, né? Eu brinco, né, que nós somos da geração analógica, né? E eles vêm contribuindo muito. Então, de novo, depende muito da característica das pessoas e do que elas decidem entregar. Eu tenho tido, com relação às startups, eu tenho tido uma experiência fabulosa com várias startups que têm nos ajudado nesses últimos anos, nessa parte de de bioplásticos, né, de polímeros, de biofilmes, nós temos um projeto bem interessante aqui com a Biosmart, é daqui de Araraquara, a Natcron, que é também daqui de Araraquara, é uma startup na área de análises cromatográficas, de análise de ressonância, de São Carlos, de São Paulo. Eu vejo que a gente está num momento bastante rico, de muito conhecimento, de muita transformação, de tecnologia disponível. E quem vai despontar, na minha opinião, nesse mercado é quem fizer a lição de casa. Ou seja, fazer o básico bem feito, não precisa criar muita coisa. Fazer o básico bem feito e trazer essas coisas para o dia a dia de uma forma bastante útil, eficiente, né? Então, eu vejo dessa forma.
Daniela, você ainda tem alguma relação com a Unesp, com pesquisadores da Unesp?
Sim, porque, na verdade, eu terminei o doutorado, mas a gente está super em contato com os professores. Como eu te disse, no final do ano passado, eu estive na Unesp de Rio Preto. Agora, em junho, nós vamos ter o SECAM, que vai ser sediado aqui em Araraquara. Essas parcerias com a Unesp de Botucatu, com a professora Luciana, e fiz agora, recente, um curso online do professor Juliano, lá da veterinária de Botucatu também. Então, assim, a gente mantém esse contato próximo, né? Os grupos hoje de WhatsApp, com os professores, com os pesquisadores, eu acho que é uma relação que a gente tem que manter viva, porque a gente tem que estar sempre em contato com a universidade para trazer esse conhecimento e colocar em prática na iniciativa privada. Eu acho que essa parceria público-privada, ela precisa ser fortalecida e ambos precisam estar conectados.
Para finalizar, deixa os seus contatos ou da JBT também, para quem quiser bater um papo sobre carreira, sobre essa área que você atua e conhece tão bem.
Sim, quem quiser pode me procurar, pode me mandar um WhatsApp, 16992349704. É celular ou WhatsApp, podem perguntar o que precisar, se quiserem agendar uma visita aqui em Araraquara também, na nossa planta piloto, a gente está super aberto para receber alunos, visitas e o suporte que nós pudermos contribuir, tá?
Marina Eliata para o podcast Unesp.
Universo Profissional.